Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. 1895. À primeira vista, parece que não. Parece que o amante, longe de levar vantagem sobre o marido, fica-lhe muito inferior, sob o ponto de vista dos interesses da mulher. A princípio, parece que um amante traz todas as desvantagens de um marido vulgar e nenhuma das vantagens morais. Já ficou estabelecido que o marido é o escravo e que o amante é o senhor. Mas, sob o ponto de vista dos interesses domésticos e da verdadeira felicidade privada de uma mulher, não estará justamente nesse fato de ser senhor e não escravo a superioridade do amante sobre o marido. Qual será mais apto para fazer a felicidade de uma mulher? Um homem que ame como senhor ou um homem que a ame como escravo? Dir-me-ão talvez que tanto um como o outro não preenchem o ideal da mulher e que o melhor partido é o de um homem que a ame de igual para igual. Essa igualdade é bonita, mas é impossível, e se fosse de civil, seria inconveniente. A mulher, já pela sua especial constituição física e intelectual, já pelo seu natural estado de passividade, não pode em caso algum ser a igual do homem com que vive. O raro caso da absoluta superioridade da mulher-mulher é uma anomalia que traz fatalmente o desequilíbrio do casal. É justamente dessa desigualdade, perfeita, desse contraste de aptidões físicas e morais, que nasce a sublime harmonia do amor. É com a variedade de competências e de necessidades de cada um que os dois se completam. Pois se até na idade e na estatura física é conveniente, para o bom equilíbrio de um casal, que haja certa inferioridade da parte da mulher, no que precisa haver identidade é no ponto de educação social e no grau de colocação etnológica. E ainda neste particular, caso não seja possível obter a igualdade, dada a circunstância de que uma das partes da casal tenha de ser, na raça ou na condição, inferior à outra, é preferível, para todas as conveniências e efeitos, que a parte inferior na raça ou na condição seja a mulher e não o homem. É mais natural e aceitável ver um branco casado com uma mulata ou um mulato com uma preta do que ver uma branca ligada a um preto ou um mulato, pela simples razão de que, na apuração e aperfeiçoamento da casta, a mulher só entra em concorrência como passivo auxiliar. A mulher, regularmente constituída, não quer para sócio na procriação, nem um só indivíduo que lhe seja etnogenicamente inferior, como não quer um homem organicamente tão ou mais fraco do que ela, nem quer também um que lhe seja igual na falta de energia e de ação, mas sim quer um ente superior que lhe sirva de firme garantia à sua fraqueza e ao seu pudor. Quer um homem que lhe possa dar conselhos e amparo, e tanto for preciso até o próprio castigo.
Sim.
Um bom verdadeiro amante é sempre um pouco pai da mulher amada. O marido, esse é que nunca é mais do que o par de sua mulher, e com ela discute de igual para igual, com ela dueliza e luta, como um sócio piputando sobre os seus desinteresses com o outro sócio que o quer lograr. Ela não teme destá-lo com as suas palavras duras e injuriosas, porque não tem receio que ele lhe fuja. O cabresto do casamento é érijo e apertado. Desde que a mulher reconheça no amante a indispensável superioridade, não pode, como aquela, ver nele o seu escravo, mas o dono da sua vontade, do seu corpo. No passivo enternecimento de julgar que um objeto dele, reside a sua felicidade de mulher, ele ama e é amada. A mulher, creiam todos, sente prazer em reconhecer-se passiva, em ver em si um ente fraco e por isso mesmo de digno de respeito. Goza com sentir indispensável o apoio moral e físico do homem a quem se entregou da inteira, toda confiante, de olhos fechados. Se ama deveras o seu concubinário, pode este fazer dela o que quiser, uma heroína de abnegação e bondade, como pode fazer o mais perverso dos fascínoras. Dele tudo depende, porque nela é ele quem manda, ele é o senhor e governa. As romanas antigas talvez se divertissem menos, porém deviam ser muito mais felizes no interior do lar do que as nossas esposas modernas. E eram mais felizes porque eram mais mulher, e os seus homens eram mais homens. Ao inverso do que sucede no comum dos casamentos de pura conveniência burguesa, a mulher mais ama o seu amante que quanto mais este avulta e cresce no conceito público, por conseguinte mais o ama quanto mais ela diminui ao lado dele. Até reduzir-se às ínfimas proporções de simples fêmea amorosa. Só então é verdadeiramente feliz no amor. Isto já se vê, se pode dar no caso do amante e nunca do esposo. porque é justamente da prática do oposto desse fato que nasce o invencível desconcerto entre os casados e o fatal desequilíbrio da vida conjugal. É que a mulher casada, geralmente, emparelhar com o marido e apanhá-lo nas regalias da consideração pública e na glória das conquistas sociais, sem se lembrar de que, se ele cresce, é pelo talento, ou pela bravura, ou pelas virtudes enérgicas, ou simplesmente e pela atividade na intriga política. Cresce, enfim, pela ação ou pela produção intelectual, cresce porque luta e vence. Ao passo que ela ambiciona acompanhá-lo no mesmo voo, substituindo aquelas asas fortes de que ele dispõe, por uma coisa única. O amor, quando não é pela simples circunstância ridícula de ser esposa dele. Mas valha-me Deus. O amor físico é uma função material e privada, é um instinto. É o instinto da conservação de... Como a fome é o instinto da conservação pessoal. Nada mais? Se o fato de ser mulher de um homem ilustre que lhe desse a ela os mesmos direitos, por ele conquistados pelo talento ou pela ação, seria isso uma distinção adquirida sem esforço e, por conseguinte, sem mérito e até odiosa. Estou farta de ver todos os dias na imprensa o nome de certas senhoras figurando com indecorosa insistência à frente de subscrições públicas, de programas de festas patrióticas, de manifestações de vários gêneros, e até concluído do estabelecimento de instrução ou de caridade. E tudo isso só porque são casadas com homens postos em evidência pela política do momento ou pela alta soma de seus haveres. Ora, tinha vontade de saber se essas esposas, que tão afoitamente emparelham com os maridos nos seus prósperos voos de glória, estariam também dispostas a acompanhá-los ao patíbulo ou a cumprir a pena de galés perpétuas, se a tais fossem eles condenados. E nada, todavia, seria mais justo, porque quem come a carne deve roer os ossos. O que fatalmente acontece? No caso vulgar dessa tentativa de emparelhamento no voo da ambição do homem público, é que a mulher não consegue subir com o esposo. Nem fica também no ponto nunca devia ter saído. O lar que o seu posto de honra, e onde tanto mais ela cresce quanto mais se afunda. Daí o desequilíbrio doméstico e a infelicidade de parte a parte, quando no casamento o marido é um oinotal ou ambicioso. E se a mulher tem elementos individuais para subir também, tanto pior para os dois, porque nesse caso marido e mulher já não representam um casal, e que se ama e se constitui para procriar, mas tão somente dois êmulos, ávidos de glória, disparados em carreira, a disputarem o passo um ao outro. Nessa hipose, o convênio conjugal desaparece totalmente sem deixar vestígios. Observe-se, para exemplo, a vida dos artistas, principalmente cantores e atores, que se casam entre si. Se a felicidade conjugal fosse possível, nós não é no casamento como ele é entre nós, o único tipo de esposo. Ainda assim capaz de proporcioná-la à mulher, seria para cova que lá para o que lá atrás que o etiquetado com o roto de bom marido. Ou então, o que infelizmente deve ser muito difícil de acontecer, quando a mulher, por uma feliz intuição do seu destino, fizesse desde o próprio esvorroso o seu amante e tomasse corajosamente, não as ou à sua esquerda, a posição subalterna de uma amiga apaixonada. A estatura moral da mulher em relação ao seu homem deve ser como a sua estatura física. Ela não deve ficar-lhe nunca abaixo do coração, nem tão alto que chegue a nivelar a sua cabeça com a dele. O casamento seria talvez suportável se a esposa compreendesse esta verdade. Mas em geral a mulher casada só tende a alcançar a estatura oficial do marido, como ainda quer excedê-la na consideração pública. Nada há mais intoleravelmente ridículo que uma mulher de um homem use ilustre possuída da sua alta posição. Quer dizer, da posição que lhe reflete o marido, porque ela só por si nada representa. E há, quanto isto é frequente nesta nossa sociedade. Quanto é frequente o orgulho em pobres criaturas casadas com altos indivíduos, que todavia são, pelo seu lado, o mais singelo exemplo da modéstia. Com a amante não há receio que aconteça o mesmo. Ah, não podendo acompanhar o amigo nos voos empreendidos pela conquista da glória, porque a sociedade não lhe o permite, deixa-se ficar cá embaixo, no lar, reduzida ao papel de caseira, e com isso tem garantido a sua felicidade a dele. Conclui-se, pois, que um amante é mais apto que um marido para fazer a felicidade da mulher. E então, uma vez que minha filha não tivesse de viver eternamente só, seria preferível dar-lhe um amante.
Mas e essa, sim?
teria eu a coragem de afrontar com inabaláveis e velhos preconceitos estabelecidos até hoje. Só o casamento, segundo os nossos ilógicos costumes, tão injustos para o meu sexo. Dá à mulher o livre exercício de seus direitos naturais, e só dele podemos receber a consagração da maternidade, que é o ato capital e mais transcendente no destino genésico de nós todas. Substituir o marido por um amante é fácil de dizer aqui nestas páginas, mas, na vida real, é coisa delicadamente difícil de pôr em obra. E minha filha, que não foi criada fora da sociedade, estaria disposta a consentir nisso. Não se julgaria lesada na substituição e eternamente ferida no seu decoro. E afinal, no fundo, qual de nós duas teria razão e bom senso? Eu em dar-lhe um amante, ou ela em rejeitá-lo? E quem me diz que, assegurando-lhe a felicidade doméstica, não iria por outro lado fazê-la muito mais desgraçada, privando-a dos gozos e das regalhas que o casamento proporciona à mulher, fora dos limites do leito e do quarto? E que a sociedade nega formalmente a toda infeliz que lhe não é endossada por um representante legítimo. As quatro paredes de uma alcova de amor podem, com vasto paraíso de intérminas esperanças e um mundo de venturas. O pequeno espaço de uma cama é, entre todas as vastidões da terra, o campo mais largo e mais importante inútil no destino do homem. É aí que ele morre. Sim, senhor. Tudo isso é verdade e em tudo isso eu creio. Mas não entrarão também como requisitos de felicidade na vida de uma mulher de hoje. Os bailes, o lírico. A estação em Petrópolis, as águas de cachambo, os domingos de corrida, o jogo, os jantares diplomáticos, a palestra e a convivência, enfim, com o escol da sociedade. E, o que é mais sério, um amante, por melhor escolhido por mim, faria com efeito a felicidade de Palmira. Ou, quem sabe, se a razão do tédio e das dolorosas falhas da vida conjugal não residiriam particularmente na forma da ligação, sem qualquer outro fato que então entrasseis na esfera da ligação legítima como na da ilegítima. Sim, porém meu marido foi em algum tempo também meu amante. Uniu-se comigo porque me amava e era fervorosamente correspondido. Eu reconhecia nele um ente superior, sentia feliz em precisar da sua proteção. Tudo isso não impediu, apesar de nossa lealdade de conduta, que o Virgílio se sentisse farto de mim e eu dele igualmente, o que fez de nós, até nos separarmos para sempre, dois desgraçados que amaldiçoavam, cada um no segredo da sua íntima miséria, a existência de galés que arrastávamos ao lado um do outro. Ah, minha filha, ainda uma vez te digo que em verdade só tu foste a minha consolação e a minha aventura. Não quero que mais tarde possas, por tua vez, dizer o mesmo, porque a maternidade, só por si, não constitui, ou não deve constituir, a felicidade completa de uma mulher. Não, hás de desfrutar todo o quinhão que toca no banquete da vida. Hás de gozar o que a natureza generosamente criou para o conforto da tua alma e do corpo. Fruirás todas as delícias que for capaz a poesia do teu amor, terás todos os beijos que te pertencem, terás a realização de todos os castos, voluptuosos sonhos de moça. E terás também, ao lado disso, todos os prazeres que a sociedade em que nasceste proporciona dentro do seu orgulho e dentro da sua vaidade.